Estamos gravando. Vamos ver como é que está o áudio aqui desse lado. Eu acho que está... Um, dois... Ahá! Acho que agora está melhor. Renan Spolajano falando. Meus caros, eu sei que esse é um arranjo um pouco fora da rotina. Mas estou achando que essa câmera está torta. Acho que vai ficar assim. Normalmente eu gravo em circunstâncias ainda mais insanas, que é dentro do carro, mas hoje eu... Estou fazendo um pouco de hora antes de sair para o trabalho, porque eu deixei o carro na oficina, é rodízio, aí sobrou um tempo, só que eu estou com a cabeça um pouco acelerada. E eu queria compartilhar um pouco essa história com vocês. A questão é a seguinte, muito recentemente eu estive novamente na ESPM, a convite do professor Paulo Acho, da Ana e tal, para falar com alunos de graduação. Legal, deve ser quinta, sexta, sétima vez que eu faço isso. Tá, e toda vez que eu vou falar com o pessoal que está fazendo uma faculdade bacana, tal, um curso legal, eu tenho que fazer tipo um disclaimer. Eu falo, não conta para a mamãe, né, que hoje cedo, porque eu não sou um bom exemplo do ponto de vista acadêmico. Meu currículo é um pouco, como eu ia dizer, é um zigue-zague. Eu começo uma faculdade, largo, faço outra, e depois eu vou para uma carreira que não tem nada a ver com aquilo, nunca mais volto para a academia. Então... eu não sou exatamente uma coisa exemplar. Eu sei que se vocês assistiram aquela palestra do Steve Jobs, que também é outro que tem uma carreira carreira acadêmica meio questionável, ele falou, no final você vai conseguir ligar os pontos. E eu não tenho muito essa ilusão, porque algumas leituras legais que eu tenho feito, e tenho até compartilhado por aí, Twitter e tal, já estão começando a indicar que essa capacidade de ligar os pontos... é quase um defeito de fábrica da gente. A gente consegue achar sentido e ver um destino e conseguir fazer uma história bonita a partir de absolutamente qualquer trajetória insana. Então, faz parte da sua sanidade mental conseguir achar que a sua história de vida faz algum sentido. Bom, a minha, talvez me falte esse parafuso, né, do sentido automático. Eu ainda acho que a minha não faz tanto sentido assim. Talvez seja por isso que eu seja tão chato na questão de correr atrás de coisas que façam sentido e estar sempre preocupado com o próximo passo, etc, etc, etc. Porque eu não sinto uma linearidade muito grande atrás de mim que me empila a palavra certa? Bom, sei lá, que me empurre na direção correta. Bom, então feito esse disclaimer de que eu não tenho nenhum título, nenhum aval acadêmico para estar falando bobagem que eu falo. Mas acho que tem uma questão importante aqui, que tem a ver de novo com os estudantes de graduação, sejam eles quais forem. Agora de manhã eu entrei num site que eu gosto bastante, que vocês já devem ter visto aí na internet alguns videozinhos que são animações, é um cara desenhando em cima de temas, né, falando sobre educação, sobre isso, sobre aquilo. Normalmente são da RSA. O site dos caras é TheRSA, ou seja, therrsa.org. E hoje eu assisti um vídeo muito bacana de um cara do Bing, acho que o nome dele é Manuel de Oliveira, se não me engano, ou Manuel Lima, alguma coisa assim, sobre o poder das redes. Eu falei, meu Deus do céu, mais alguém vai falar de rede social. Não, a questão não era essa, não. O que ele está colocando, eu recomendo super, vou colocar o link para isso para vocês verem também, é que durante muito tempo o modelo que o pensamento humano assumiu, não só o pensamento, mesmo a religião, foi muito baseado em árvores. Você fazia árvores genealógicas, você tinha a árvore da Bíblia, você tinha a árvore dos celtas. Aristóteles, quando começa a organizar o conhecimento humano, ele pensa no modelo de árvore, né? A biologia categoriza as espécies como árvore. A única ilustração que o Darwin colocou na origem das espécies é a árvore evolutiva. Então essa questão da árvore tem assim, uma raiz sólida, né, um ramo que vai se ramificando e todas as relações são claras, ela foi útil até, sei lá, na real, quando os enciclopedistas, eu estou falando tudo isso porque eu vi o vídeo, tá, né, que eu sou o Google, os enciclopedistas lançaram lá a primeira enciclopédia, na época da Revolução Francesa tal, tinha uma ilustração que mostrava todos os ramos do conhecimento humano numa árvore. Você pode até comprar isso e botar na parede, está lá. Essa réplica, eu quase fiz isso. Mas o que acontece? Esse cara está falando do poder das redes, porque ele contou, esse tipo de modelo, ele tem limitações, né? Na verdade, a gente começa a perceber que muitas coisas no mundo estão interconectadas. O teu cérebro é interconectado de uma maneira, ele não tem um centro, né? É uma rede sem centro. Quando você pensa em ecossistemas, os ecossistemas também têm trocentas conexões umas com as outras e não tem um centro, não tem tipo um tronco com raiz, né? A mesma coisa vale para as bactérias se relacionando com o seu corpo, a mesma coisa vale para o seu grafo social, né? Ou seja, um modelo que ele chama de complexidade organizada, ele requer uma modelagem, um pensamento um pouco diferente, que é um pensamento, citando aí franceses, e aliás é uma curiosidade, vou falando em conectar os pontos, há uns 25 anos atrás, nessas minhas maluquices de lá para cá, eu me interessei muito por alguns ramos da filosofia, filosofia pré-socrática, Nietzsche e tal, você acaba indo parar em Deleuze, Guattari, eu sempre gostei muito disso. Tal. E eu, quando a internet começou, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com Deleuze, Guattari, com Foucault, com os rizomas. Pois é, então tá bom. Então esses caras, sem querer, dão, fica aí de dica, né, de aprofundamento, eles dão subsídio para você pensar um pouco melhor a realidade rizomática. Né? Rizomática são aquelas raízes debaixo da terra que vão para tudo quanto é lado. Né? Em suma, eu estou aqui conectando os pontos, até parece que foi uma coisa de destino, não foi. Né? O que é interessante é que na hora que ele vai mostrar o modelo educacional tradicional, o modelo educacional tradicional também é baseado numa árvore. Né? Ou você faz exatas, ou você faz humanas e você faz biológicas. E se você faz humanas, isso aí vai ramificando, teu currículo vai ramificando. E o que acaba acontecendo é que você tem na ponta, e todos nós somos frutinhos disso, profissionais especializados. Né? Profissionais especializados. Então, lembrando da minha conversa com o pessoal na SPM, eu comentei, falei, olha, curioso, porque o que o mercado precisa hoje é de gente que seja capaz de conectar e fazer as pontes entre disciplinas diferentes, entre silos diferentes, entre linguagens e repertórios diferentes. Precisa de gente que crie pontes, né? Gente que tenha essa capacidade de transitar entre disciplinas. Não é que a pessoa necessariamente vai ser hiper multidisciplinar, não é que o cara vai ser o homem do renascimento, o cara não vai saber tudo. Não, mas ele vai ser capaz de criar essas conexões. É isso que o mercado precisa, eu reconheço isso em alguns colegas, é por isso que eu estou onde eu estou, porque eu estava buscando alguma coisa mais rizomática mesmo, acho que encontrei. Mas a questão é, esse tipo de profissional existe por acaso praticamente, porque, pensa bem, o que que te incentiva a ser cross-disciplinas, a não ser a tua curiosidade pessoal, se é que ele existe? Né? O pior é que, voltando à natureza humana, eu tenho certeza que todo mundo acha aqui que é super, que não é bitolado. 100% das pessoas acham que não é bitolado, inclusive os bitolados, né? 100% das pessoas acham que ele está prestando atenção em tudo. Cara, na boa, isso é uma ilusão confortável, né? Não, normalmente a gente está comendo bola e eu sei disso. Ontem eu até brinquei que se você quiser saber de onde está vindo o seu maior problema, olha para baixo porque você está sentado em cima. É basicamente isso. Né? Então, a gente tem que sair um pouco dessa ilusão de que a gente está antenado para as mesmas coisas, está antenado para as mesmas notícias, para gente que pensa que nem você. Tenho certeza que você, todo mundo colocado em algumas situações completamente novas, sei lá, um projeto multicultural, multidisciplinar, multi-whatever, qualquer coisa, você fala, cara, onde é que eu estou? Né? Então, por mais que a gente se ache antenado, eu acho que a educação e as escolas têm reforçado um pouco essa questão de árvore. Então você vai ter desenvolvedores que, pô, eu sou desenvolvedor, eu não quero entender de comunicação. O cara de comunicação, olha, eu sou de comunicação, não quero entender de tecnologia. O cara que é de design, fala, olha, eu sou de design, eu não preciso saber a parte técnica. Aí eu sou um criativo publicitário, não preciso saber de relacionamento, whatever. Né? Então é muito confortável. Todos esses nichos têm seus próprios sisteminhas, seus próprios templos, altares e semideuses e deuses e eventos. Tem, os nichos têm isso. Tá? Mas o problema dos nichos é que ele gera gente nichada ou bichada ou sei lá o que, ou lixada. Porque, cara, é lixo isso. É lixo, não é disso que o mundo está precisando, não é disso que várias coisas estão precisando. Né? É curioso, justamente na época mais em que você tem uma plataforma rizomática, as pessoas estão voltando para o modelo de árvore. Porque é o nosso pecado original, acho que é a árvore, acho que essa que é a questão. Então, o que eu estou querendo colocar, a minha pauta, que é a minha ideia central, de novo, não sou bom exemplo para nada, não vou dizer que eu estou fazendo algum caminho especialmente seguível, né? Não faça isso. Mas a questão que eu coloco aqui é a gente começar a questionar um pouquinho, não só a nossa própria zona de conforto, mas também questionar um pouco o que o mercado está oferecendo. Então, assim, se social media vira moda, cara, vai ter escola, faculdade, pós-graduação, diploma, ensino à distância, para formar você num grande especialista em social media, ou em digital, ou em... Fala aí qualquer coisa, vai. Então, vai ter gente oferecendo essas pampas, e aí você vai ser mais um dos milhares de pessoas com mais uma formação nichada e sem a capacidade de pensar muito fora da caixa, né? Você vai ser um técnico. E aí tem uma questão interessante que é a seguinte: numa outra palestra que eu estava assistindo, ouvindo outro dia por podcast, o cara comentou o seguinte: em muito pouco tempo, muitas das profissões e disciplinas que existem hoje, aí ele citou advogado, ele citou médico, podem ser perfeitamente substituídos por um robô. Porque se o robô chega lá, bom, você está com febre, sim ou não, a febre é alta, sim ou não, como é que está a pressão, sim ou não, ele vai fazendo um diagrama de decisões, né? vai cruzando com referências e fala, bom, esse cara provavelmente está com febre escarlatina, sei lá, ou com dor de barriga, ou com pílula, não sei. Mas quem diz que daqui a 5 ou 10 anos não vai ter um robô que vai fazer o que você faz melhor do que você faz? Eu me lembro de um senhor que eu conheci. Ele tinha, se perguntava, que distância que fica a Limeira? Ele falava, não sei quantos quilômetros, não sei quantos metros, se você for pela estrada tal. Por que que ele sabia? Porque ele trabalhava no setor de logística de uma empresa de botijão de gás. Então, ele calculava as rotas dos caminhões pelo estado de São Paulo na mão. Ele sabia tudo isso. Adivinha o que aconteceu? Um dia alguém comprou um PCzinho, o velhinho ficou desempregado antes mesmo de aposentar. Né? Fascinante, o cara tinha um conhecimento do mapa de São Paulo na cabeça. Mas nada que uma planilha Excel, um programinha qualquer de pesquisa operacional não resolva. Bom, em suma, voltando aqui, né, a gente está muito arrogante, está muito convencido de que a gente é o rei da cocada preta, porque a gente está entendendo de coisas que, tudo bem, tem o seu mérito, tem o seu valor, tem a sua profundidade, tem profissionais honestos e tal, mas na realidade, será que é isso que vai ser necessário daqui a 5 ou 10 anos? Será que é isso que vai ser necessário? Pô, hoje, né, hoje mesmo, o que eu mais sinto falta, o que as empresas sentem falta, as agências sentem falta, é de gente, não é só pensar fora da caixa, não é só essa lenda do cara que é criativo e não tem compromisso com nada. A questão não é isso, a questão é do cara que consegue formular bons problemas. Não é do cara que tem uma solução descabelada, não. O cara reformulou o problema. Né? O cara reformulou o problema. Né? E aí saem daí soluções que são novas, né? Velhos caminhos levam aos mesmos lugares, né? E então a questão aqui não é um elogio da criatividade, isso a criatividade brasileira não levou a gente muito longe, né? A não ser, bom, deixa eu falar. A questão aqui para mim é, não sei se eu tenho muita esperança de que o mercado educacional, de curso, treinamento, deixe de ser oportunista. Sempre vai ser oportunista. Se tem demanda, os caras vão oferecer. Não tem jeito. A questão é que provavelmente isso vai gerar uma multidão de gente altamente substituível, trocável, plug and play, não importa o seu talento pessoal, enquanto vai ter um ou outro aí que vai se comportar de uma maneira mais rizomática, que foi o que o Steve Jobs fez, ele pulou de lá para cá, tal, tal, e montou ele mesmo, né, um mix de disciplinas na cabeça dele, e esses caras vão fazer toda a diferença do mundo enquanto o resto come grama. Né? Então acho que é mais ou menos isso. Eu estou com o meu reloginho aqui, o relógio acorda, eu dou corda no meu relógio todo dia. O meu relógio aqui está me chamando a atenção, que está na hora de eu buscar meu carro. Quando eu chegar na agência, eu vou subir esse vídeo. Eu espero, não tenho a menor ideia de que alcance que isso vai ter, eu nunca tenho. Eu espero que isso pelo menos caia e repercuta, né? Sobretudo em quem ainda está em tempo, ainda está em condições de escapar da armadilha, né, dos nichinhos, dessa coisa nichada, vertical, dos especialistas, etc, etc, etc. E quem ainda tem alguma chance de abrir um pouco mais a cabeça e começar a questionar se você não está ligando os pontos de uma maneira generosa demais. Meus caros, é isso que o Paulo Júnior falou. Espero que essa gravação não tenha ficado muito torta. Eu não tenho como ver daqui. Vou botar um espelho da próxima vez. Roda a vez.